Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Finalmente, depois de incríveis peripécias, Dona Marocas, Virgínia e seu maneco, acompanhados do Dr. Armando, conseguiram atingir a rocha encantada no litoral, onde vivem seus parentes. E vem a saber que o misterioso iate branco e cinza tem rondado muito esse trecho do litoral. Dona Marocas sabe que os inimigos de Alex estão nesse iate e que sua intenção é de matar o desmemoriado, talvez para evitar que ele venha a recordar o seu passado. Alex, que separou-se deles longe do seu destino, desapareceu e terá dificuldades em chegar à rocha, pois está sendo perseguido pelos seus inimigos e também pela polícia, que o julga autor de 2 assassinatos. Logo na primeira madrugada que passa na rocha, Dona Marocas, não sentindo sono, sai para respirar um pouco. E ao voltar ao quarto, conta a Virgínia o que viu.
Sim, Virgínia. Eu percebi apenas o fim da mensagem. Decifrei-a pelo pisca-pisca luminoso em código Morse. Uma mensagem enviada de alto mar, talvez do iate branco e cinza, para alguém em terra.
Eles matarão o Alex antes que ele possa chegar até aqui, tia Marocas.
Não creio. Será morto antes chegar aí. Decifrei estas palavras, mas não creio que eles saibam onde o Alex se encontra e nem como chegará até aqui. Nem a polícia está podendo alcançá-lo.
Eles podem ser piores do que a polícia.
Tentarão tudo contra o Alex na cidade. Eles tentaram, você sabe, Virgínia, e sempre, sempre fracassaram. Tudo que conseguiram até agora foi lançarem a polícia no encalço de Alex, acusando-o de crimes que não cometeu.
O Dr. Armando matou aquele policial, tia Marocas.
Sim. O incompreensível Dr. Armando. Não ficarei muito espantada se a mensagem luminosa enviada pelo barco não foi dirigida a ele. Sim, o Dr. Armando pode ser um aliado dos inimigos de Alex, por que não?
Mas o Alex se lembrou dele como seu companheiro e amigo no passado.
Não com a necessária precisão, filha. Eu continuo não me fiando muito nesse homem. E não me agrada nem um pouco a sua presença aqui na minha rocha encantada.
E se a senhora estiver enganada? E se ele for mesmo amigo de Alex?
Nesse caso, darei as mãos à palmatória. Pedirei desculpas a ele. Mas de uma coisa eu estou certa. Eles farão até o impossível para evitar que o Alex chegue até aqui. Sabem que se ele chegar, possivelmente nunca mais o apanharão. E talvez sejam eles mesmos os apanhados.
Mas eu preciso que o Alex chegue logo. Que venha ficar junto de mim, cuidar de mim. Eu posso até morrer se ele demorar muito, tia Marocas.
Alex nunca faltou nos momentos difíceis, quando você precisou mesmo dele. Mesmo quando a sua vida e a sua segurança corriam sério perigo.
Mas chegar até aqui na rocha é mais difícil. É muito difícil com esses... com esses miseráveis espreitando. E ainda a polícia por cima de tudo.
Não comece a se preocupar desde já. E vamos ver se conseguimos dormir um pouco, Virgínia. Ah, meu Deus, eu ainda não consegui fechar os olhos esta noite. E já são 3 e tanto da madrugada.
Eu quase não durmo, tamanha é a preocupação que sinto pelo Alex. Ainda se eu pudesse me erguer desta cama e tentar ajudá-lo. Oh, meu Deus, mas nem isso posso fazer. Continuo rígida como uma estátua.
Você vai ficar boa, minha filha. Eu tenho certeza. Agora, Virgínia, vamos dormir ao menos um pouco, sim?
Bom dia, dona Marocas.
Bom dia, doutor Armando.
Realmente maravilhosa essa prainha. Agora eu compreendo porque todos chamam esse lugar de Rocha Encantada. Francamente, eu jamais estive num local tão bonito, tão pitoresco como este.
Sim, é muito bonito.
Compreendo a sua tristeza. Era por aqui que Virgínia costumava passear, correr...
Era por aqui.
Sabe de uma coisa, dona Marocas? Eu tenho confiança em Alex. Eu acho que ele poderá curar realmente Virgínia. Fazer com que ela recupere os movimentos e volte a andar e a correr por esta praia.
Primeiro será necessário que Alex consiga chegar até aqui, não, doutor Armando?
É uma verdade. E parece que seus inimigos estão dispostos a evitar que isto aconteça a qualquer preço. A senhora conhece o código Morse, dona Marocas?
Sim. Mas por quê? Me faz essa pergunta, doutor Armando. Por quê?
Eu creio que aquele iate branco e cinza passou aí em frente esta madrugada. Passou por aí e andou transmitindo uma mensagem Morse para este lado.
Ah, o senhor viu?
Eu acordei de madrugada, estranhando a cama, talvez. Como não conseguisse conciliar o sono, cheguei à janela do quarto e vi os sinais luminosos num pisca-pisca constante, sabe?
E o senhor entende o código Morse?
Nem um sinal, dona Marocas. E senti muito não entender, francamente. Poderia ter decifrado toda a mensagem que eles estavam enviando. Eu não sei para quem, né? Se a senhora estivesse no meu lugar, teria decifrado tudo, não?
Sim. E para quem julga o senhor que eles estavam transmitindo a tal mensagem Morse?
Em terra além da rocha, uma série de montanhas praticamente inacessíveis.
Ah, sim.
Alguém deve estar escondido nessas montanhas e recebido a mensagem. Entende?
Sim, isso quer dizer que eles estão dispostos a cortar o caminho de Alex também por terra.
Talvez. Mas embora eu ache a ideia absurda, muito absurda, eu não creio que alguém possa vir até aqui por terra, dona Marox. Que isso? Seria necessário ser um verdadeiro alpinista. E além do mais, levaria muito tempo para chegar, se conseguisse transpor as montanhas. Não, dona Marocas. Eu continuo certo de que Alex tentará vir por mar.
Tentará. Ele virá na certa. E ninguém o vai deter, doutor Armando. Ninguém.
Espero que não. Pelo bem de Virgínia.
Imaginemos que aquela mensagem tivesse sido dirigida ao senhor, doutor Armando.
O senhor insiste em bater na mesma tecla. Isso me magoa muito, dona Marocas. Ainda há de ficar provado que sou realmente amigo de Alex e que minha única intenção tem sido a de ajudá-lo a se livrar de toda essa complicação e recordar o seu passado. A senhora vai ver.
O senhor é despreendido demais. Abandonou sua casa, seu trabalho, para vir até aqui.
Dona Marocas, eu considero isto um trabalho. Um trabalho. Eu procuro um assassino e sei que ficando junto de Alex acabarei por apanhá-lo.
Não esqueça o policial morto no trem.
Já lhe disse e repito. Quando isto tiver chegado ao fim, eu me apresentarei aos meus superiores e darei contas do que fiz, prontificando-me a sofrer o castigo que me for imposto. Agora, dona Marocas, agora eu não posso fazer isso.
Por quê, doutor Armando?
Por quê? Porque os bandidos apanhariam Alex se eu não estivesse aqui para ajudá-lo.
Ah, sim. O senhor julga-se super eficiente, não?
Dona Marocas, a senhora está pensando que eu sou um bandido igual a esses e tem perseguido Alex, não?
Não tenho certeza de coisa alguma. Desconfio de tudo e de todos.
Se eu fosse mesmo um bandido, já teria compreendido que a senhora é uma inimiga perigosa. Eu poderia trabalhar muito mais à vontade sem encontrá-la atravessada no meu caminho a todo instante.
Que mais, doutor Armando? Que mais?
Supondo-se que eu pertencesse ao grupo que deseja eliminar o Alex, e compreendendo o perigo que a senhora representa, dona Marocas, estamos numa prainha deserta. Não há viva alma em volta. A senhora é forte, mas eu poderia dominá-la facilmente. Poderia estrangular a senhora. O mar está aí, bem perto dos nossos pés. O seu corpo seria carregado para longe. É um simples desaparecimento.
O senhor olha muito para baixo, doutor Armando. Experimente olhar para cima, para aquele rochedo da direita, por exemplo. Aquele que está em pé sobre o rochedo é meu cunhado, Lourenço. E a espingarda, doutor Armando, que segura é terrivelmente mortífera. Ele não costuma errar tiro. Daquela distância, ele acerta num peixe sob a água. Doutor Armando, aqui na rocha é difícil estrangular alguém ou matá-lo a pancadas. O senhor sabia?
Que a senhora me obriga a dizer tolices com as suas desconfianças sem propósito, dona Marocas, é isso?
Uma lancha grande se encaminha para cá.
Sim. E aquele refletor que traz na proa é bastante esclarecedor. É uma lancha da Polícia Marítima, dona Marocas.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Eles estão se aproximando muito. Se chegarem mais perto, vão bater nos recifes.
Não, isso não acontecerá. Esses homens têm mapas detalhados de toda a costa e com todos os seus perigos. Pararam, vê. Não se aproximaram dos recifes perigosos.
Que quererão eles aqui, meu Deus? Que quererão?
A sua pergunta parece óbvia. Agora estão descendo um bote. Virão a terra com toda certeza. Dona Marocas, olhe! Seu cunhado está apontando a espingarda para eles. Se atirar, será morto a metralhadora.
Oh, meu Deus! Lourenço! Lourenço! Abaixe essa arma! Não atire! Não seja louco, homem!
Certo. Ele ouviu e está olhando para cá.
Não atire, louco! Não!
Já entendeu seus sinais e está descendo do rochedo. Naturalmente virá até aqui a praia.
O que querem esses homens? Aqui na rocha.
São da polícia. É, e naturalmente procuram Alex, Lourenço, é isso.
Ele não está aqui.
Mas eles pensam que ele virá e não quererão que escape, é isso.
Eu não gosto de gente da polícia. Nunca esteve nenhum por estas bandas.
Quero apenas que você se limite a apreciar tudo sem interferir. Será preferível até que nem fale, Lourenço. Deixe que eu me entenda com eles. E se quiserem permanecer por aqui, não se oponha.
Terão que dormir na areia e pescar para comer. Em minha casa, nenhum deles vai entrar.
Vá lá para cima e deixe-os comigo. Não interfira em hipótese alguma. O homem que vem em pé dentro do bote é muito meu conhecido, Lourenço.
Olha, Marocas, a Maria José vem com eles.
Ah, ao menos fizeram alguma coisa de útil.
Já estão encostando na areia.
Marocas, graças a Deus que você está aqui, Marocas.
Minha querida irmã.
E Virgínia, a minha filha, onde está?
Lá em cima com o Maneco e Pedrinho.
Vou subir, quero ver a minha filha, abraçá-la, cobri-la de beijo.
Sim, vá. Suba com ela, Lourenço. Eu irei logo demais. Vá.
Está
Eu
bem.
Quero abraçar a minha filha, morro de saudade, Lourenço.
Sua irmã estava no cais, procurando quem a quisesse trazer. E como eu vinha para cá mesmo, então...
Só tenho que lhe agradecer pela gentileza, carneiro.
Quem é o cavaleiro?
Armando Rodrigues Melo, suas ordens, delegado carneiro. Aqui tem a minha carteira.
Ah, o senhor é o comissário de polícia federal que esteve na delegacia falando com o guarda de plantão por duas ou três vezes?
Isso, exatamente.
Há muito que procuro encontrá-lo. Parece que ambos temos o mesmo objetivo.
Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Ambos buscamos o assassino do Dr. Frederico Moreira Gonzaga.
Uhum.
Desta vez, você chegou atrasado, carneiro. E sabe também que é um policial pouco esperto.
Dona Manuel, eu não pretendia vir até aqui. Mas tomei essa deliberação quando soube que um dos meus homens havia sido violentamente e covardemente assassinado no trem que conduzia a senhora, a sua sobrinha, o seu cunhado e o próprio assassino para esta região. Se há uma coisa que me revolta muito, que me faz sentir ódio profundo, é o assassino de um policial que está cumprindo com o seu dever.
Eu estava nesse trem, delegado Carneiro. Tentei apanhar o criminoso, mas ele escapou por entre os meus dedos. Foi impressionante.
Sua sobrinha está lá em cima, dona Marocas?
Sim, sim. Está.
E o tal doutor Alex, o covarde doutor Alex, que mata homens a pancada pelas costas, terá que vir aqui mais dia menos dia.
Alex não matou aquele policial. Tampouco matou o doutor Frederico.
Primeiro temos que o apanhar. E depois faremos as necessárias verificações, dona Marocas. E por Deus que esse bárbaro criminoso não me escapará. E eu o apanharei ainda que seja a última coisa que faça em vida. Vê aquela lancha, doutor Armando?
Sim.
Ficaremos com ela vigiando esse trecho do litoral durante o tempo que for necessário. Nenhum barco aportará neste trecho do litoral sem ser detido e devidamente examinado.
O senhor acha que essa será a melhor maneira de agir?
E o senhor tem alguma sugestão melhor?
Eu sou de opinião que enquanto a lancha da polícia costeira andar por aqui, o nosso homem não se atreverá a se aproximar da costa. E com isso, nós estaremos perdendo nosso precioso tempo, sabe Deus, até quando? É necessário deixar que os barcos se aproximem, que ele desembarque aqui, delegado Carneiro. Então tudo será mais fácil. Eu não sairei desse lugar e estarei sempre, sempre atento.
Eu poderia deixar alguns dos meus homens escondidos por aqui para ajudá-lo no momento preciso.
Oh, má política, sim, má política. Alex é esperto demais e não se aproximará se desconfiar da presença de policiais por aqui.
Mas o senhor...
Ele julga, delegado Carneiro, ele julga que eu sou seu amigo. Não sabe quem eu sou na realidade, entende?
Vocês são mais traiçoeiros do que serpentes. Traiçoeiros, isso é que vocês são.
Agiremos de acordo com o senhor, comissário. Silva, dê-me isso, por favor. Tome, comissário.
Foguete luminoso.
Sim, sim. Estaremos longe daqui, mas atentos. Veremos a toda velocidade se esse foguete iluminar o céu.
Compreendo. E agradeço a sua cooperação, delegado Carneiro. Farei citação a seu respeito quando regressar à capital depois de haver cumprido meu dever.
Ah, muito obrigado. Vamos todos, hein?
Um tolo vaidoso.
Mas a sua vaidade nos está sendo útil, Dona Marocas. Agora o Alex poderá chegar até aqui sem temer uma surpresa, ao menos por parte desse delegado tolo.
Eles teriam uma surpresa enorme se soubessem quem matou seu auxiliar.
Lá se vão eles.
Mas não pretendem voltar para a vila. Ficarão longe daqui, esperando que o senhor solte o foguete luminoso.
Vão esperar muito e acabarão desistindo.
Eu espero que sim. E previno-o de uma coisa, doutor Armando.
Sim.
Se esse foguete iluminar o céu, quando o Carneiro chegar aqui, encontrará um cadáver na areia. O seu. É, o seu.
Dona Marocas, eu jamais desistirei de fazer com que a senhora acredite na minha sinceridade. Hei de consegui-lo, custe o que custar.
É, agora eu vou subir. Há muito que estou aqui na praia.
Eu a acompanho até lá em cima.
Marocas, eu estou tão contente, tão feliz por ter Virgínia aqui de novo. Marocas, abracei-a. E ela me abraçou com amor, com muitas saudades.
Virgínia abraçou você?
Sim, claro.
Mas isso é absurdo, Maria José. Ela não pode mover-se.
Ela me abraçou, sim, Marocas. Apertou-me com seus braços, acariciou meu rosto, chorou comigo.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.